A Porta Estreita. Texto de autoria de Yoskaz. O Sermão da Montanha é o eixo central dos estudos da Ordem. Todos os demais textos, oriundos das mais diversas tradições filosóficas e metafísicas, são variantes a aprofundar e colorir esse valioso pensamento. Eu estava sentada em uma confortável poltrona na biblioteca do mosteiro, com um olhar perdido na bela paisagem oferecida por suas janelas, refletindo sobre as palavras proferidas nas colinas de Kurunhatin, quando fui surpreendido pelo velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem. Ele trouxe da cantina duas canecas com café, colocou uma delas na pequena mesa ao meu lado e foi escolher um livro nas prateleiras. Sorri em agradecimento à gentileza e o convidei para sentar na poltrona à minha frente. Aproveitaria que estávamos a sós para conversarmos um pouco. Ele aceitou, se acomodou, bebeu um gole de café e quis saber o que eu estava lendo. Respondi que li esse precioso legado filosófico, mais precisamente a parte em que falava sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e difícil o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Li o pequeníssimo trecho. Comentei que o texto poderia ser um pouco mais extenso para fornecer mais detalhes e explicações quanto ao seu conteúdo. O velho balançou a cabeça e disse: "O texto está perfeito em sua concisão. Lembre que ele foi elaborado não para alguns, mas para todos. É preciso que, ao seu modo, atinja os mais diversos níveis de consciência. Cada qual encontrará a profundidade a que estiver disposto a mergulhar. O Sermão da Montanha é o código do caminho, porém, respeito quem o veja como uma grande bobagem." Perguntei por que a porta era estreita. O monge arqueou os lábios em leve sorriso e disse: "A porta é estreita porque o ego é enorme. Muitas são as desnecessidades e inutilidades que o ego insiste em carregar consigo, tornando a viagem lenta, dolorosa e pesada." Pedi para explicar melhor e o velho foi atencioso. A raiz de todos os sofrimentos é a separação entre o ego e a alma. Quanto mais distante um do outro, maior é a divisão do ser. Numerosos serão os conflitos e as agonias. A completa integração entre as partes é a plenitude traduzida na paz de espírito que o manterá inatingível aos golpes e venenos do mundo. De um lado, temos a valorização das aparências que tanto encantam o ego, o empoderamento das sombras, a alimentar o egoísmo, a vaidade, a arrogância, o orgulho, o ciúme, a ganância, a inveja, os prazeres efêmeros e o desejo de dominação sobre os outros. Todas essas emoções são frutos do medo e da ignorância. Do outro lado, temos a importância da essência do ser trabalhada pela alma, a verdadeira identidade de todos nós. O amor como estrela guia, a evolução como objetivo, as virtudes como método de cura e a libertação do espírito. São as flores da luz. Eu quis saber como aplicar aquelas palavras ao cotidiano. O monge explicou: "Fazemos inúmeras escolhas todos os dias, desde as mais corriqueiras, como por exemplo, se vamos sorrir para o vizinho ou virar o rosto fingindo que não o vimos, até as mais complexas, como mudar de emprego, de país ou de estilo de vida. A cada escolha, ouviremos as orientações do ego ou os conselhos da alma. Assim, a todo momento estamos definindo a porta pela qual entraremos." Questionei sobre a dificuldade da estrada sobre a qual o texto se refere. A paciência do velho parecia sem fim. A dificuldade está em percorrê-la, levando na bagagem um enorme volume produzido pelos valores a que fomos condicionados, nos quais as buscas espirituais, que devem ocorrer sem detrimento das conquistas materiais no âmbito da sensatez, da necessidade e da ética, restaram em segundo plano. Para viajar pela via da luz, é preciso leveza. Não é fácil percorrer a estrada de uma existência terrena disposto a abrir mão do supérfluo, do excesso, da fama vazia, do poder mundano de dominação, da ostentação que tantos aplausos e reverências proporcionam. O brilho que aparenta ainda traz mais admiração do que a luz que sustenta. Inverter os valores culturais nos quais o perdão entre no lugar do ressentimento, a humildade dissolva o orgulho, a justiça se torne um instrumento de educação e não mais de vingança, os princípios seculares do iluminismo, tais como igualdade e fraternidade, substituam os teimosos privilégios ancestrais, são apenas alguns exemplos que fazem o indivíduo bailar no ritmo do universo, mas na contramão dos costumes sociais. Não haverá mais tapinhas nas costas, nem paparico. No entanto, existirá respeito e compaixão. Há uma enorme dificuldade em dizer para si mesmo que o rei está nu, ou seja, que os valores que o orientaram até aqui são ilusórios e que a verdade é diferente. A riqueza, o poder e a magia estão dentro, não fora de si. Devemos privilegiar a bagagem que cabe no coração, como a alegria, a dignidade, a liberdade e a paz. A porta estreita é a passagem permitida apenas àqueles que escolhem caminhar com o cajado das virtudes. Por necessidade evolutiva, o refinamento das virtudes no ser é a jornada de aproximação e integração entre o ego e a alma como exercício de superação. A absoluta unidade entre o ego e a alma, indispensável à plenitude, somente será possível para quem se dispõe à jornada do autoconhecimento. Esta é a verdadeira batalha. Assim, iniciamos e seguimos no caminho. Comentei que eu era capaz de enumerar muitas virtudes: o amor, a justiça, a pacificação, a mansidão, a generosidade, a gratidão, a dignidade, a sinceridade, a honestidade, a compaixão, a misericórdia, a delicadeza, a doçura, a paciência, o respeito, a harmonia, a pureza, a coragem, a alegria, ânimo, a firmeza, o bom humor, a humildade, a simplicidade, a esperança, a fé, entre outras que eu pudesse ter esquecido naquele momento. O velho deu de ombros e perguntou: responda, não para mim, mas para você mesmo. Quais delas você já traz sedimentadas em si? Abaixei os olhos e confessei que muitas vezes encontro desculpas para abdicar das virtudes em minhas escolhas. O monge concordou: o mundo sempre oferece uma linha de raciocínio tortuosa para justificar os desejos do ego em detrimento das necessidades da alma. Esse é o trabalho incansável das nossas sombras, os inúmeros truques para nos iludir quanto à verdade e nos afastar da luz. Então, brigamos e sofremos. No entanto, temos o poder e a magia da vida. Interrompi para dizer que não acreditava em magos e magias. O velho deu uma gostosa gargalhada e disse: todos somos feiticeiros. Magia é transformação. Alteramos a realidade na medida em que aceitamos as transformações internas orientadas pelos valores da luz que nos habita. Tornei a interromper para questionar sobre tais valores. O monge explicou: aperfeiçoar em si cada uma das virtudes que você acabou de elencar é iluminar e transmutar as sombras. Ao invés de brigar com as suas sombras, abrace-as com carinho, reconheça suas dificuldades e, como um pai amoroso que se dedica à educação do filho, mostre que elas podem e devem evoluir, pois o ser precisa se tornar uno por imperativo de evolução. Assim, aos poucos, afinamos cada uma das virtudes até que todas estejam alinhadas na consciência e no coração. Esse é o processo para o encontro da verdadeira paz e da autêntica liberdade. Então, perceba como tudo se altera ao seu redor. Isto é pura magia. Falei que eu era uma pessoa pragmática e empírica. Pedi para ele explicar como as virtudes, na prática, poderiam alavancar a minha evolução e fazer a diferença no mundo. O velho não se fez de rogado. A vida é farta em oportunidades. As virtudes estão à espera do nosso comando, sempre dispostas a iniciar a jornada de cura e libertação. Os exemplos são inúmeros. Todas as vezes que o mundo acusar alguém, podemos avolumar a condenação, afundando o infeliz em tristeza e culpa, ou resgatá-lo para a luz, mostrando a ele a possibilidade e a responsabilidade de fazer diferente e melhor da próxima vez. Quando estiver diante de um dilema entre a lei e a justiça, no qual o direito te protege na medida que a justiça se afasta, renuncie aos privilégios concedidos como exemplo sagrado de equidade. Ter firmeza para estancar o mal, sem esquecer da compaixão e da misericórdia em relação ao infrator. Precisamos nos afastar do terrível risco da vingança, estágio de equiparação nas trevas. A justiça é uma virtude que se completa com a educação e não com a mera punição. Diante da ofensa, nunca esqueça que a humilhação é uma flecha de curto alcance e não atinge quem voa com as asas da humildade e da compaixão. Perdoe e siga em frente. Diante das exigências das inevitáveis reformas sociais, traga sempre consigo a mansidão. É aliada inseparável dos argumentos cristalinos. Não esqueça que as transformações apenas se efetivam de dentro para fora do indivíduo, nunca ao contrário. E acima de tudo, se o argumento é forte, lembre que o exemplo é o definitivo de mudança. O mundo precisa de mais diplomacia e menos julgamentos. Ao se deparar com o conflito entre terceiros, dispa-se do tentador papel de juiz. Aceite a difícil incumbência do diplomata a costurar a paz e o entendimento. Não raro, quando duas pessoas discutem, ambas têm razão, cada qual dentro do seu nível de consciência, capacidade amorosa e esfera de interesses e dificuldades. Nunca seja um muro na estrada alheia. Torne-se a ponte pela qual todos farão a travessia sobre os abismos da existência terrena. Embora o caminho seja solitário, a viagem é solidária. Ninguém cumpre a jornada sem ajuda. A alegria é a melhor maneira de agradecer por todas as flores que enfeitam a vida. Por mais que você se recuse a vê-las, acredite, a beleza está por toda parte. Possibilitar o sorriso de alguém é a mais poderosa das orações de gratidão e uma valiosa magia. O bom humor é uma constante nos espíritos iluminados. Não há vaga para os ranzinzas no trem que leva às terras altas. Jamais se lamente ou imponha aos outros a sua vontade. Apenas se transforme. As virtudes estão aí para isto. O monge deu uma pequena pausa e concluiu. Os bons exemplos não cessam aqui. São infinitas as aplicações das virtudes como ferramentas da luz a transmutar as sombras individuais e coletivas. O aprimoramento das virtudes é um eficiente método de evolução. Comentei que era tudo muito difícil. O velho rebateu de pronto. Por isso a porta é estreita e a estrada exige esforço. Ficamos um bom tempo sem dizer palavra. Rompi o silêncio para me confessar surpreso com a longa interpretação do monge em relação a um pequeno parágrafo de tão poucas linhas. Ele deu de ombros e comentou: "O mergulho não foi tão profundo. Podemos ir muito mais longe." Acrescentei que toda essa teoria era nova. O velho me ofereceu um belo sorriso e a devida correção: "Não, Yoskaz. Toda a sabedoria é muito antiga e nasceu em tempos imemoriais. Ao lado do amor, a sabedoria tem cultivado as sementes da luz e da verdade nos campos da humanidade desde sempre. Nós é que teimamos em não aprender. Repara que Jesus proferiu o discurso há 2 milênios com a autoridade de quem oferece a si mesmo como exemplo das suas palavras. Embora a porta seja estreita, ela é a única entrada para o caminho. A porta está à disposição de todos a qualquer momento. Basta apenas uma escolha." Deu uma pequena pausa antes de fazer a observação final: "Repare a preocupação do universo para conosco. Um pouco mais de 1000 anos depois do Sermão da Montanha, o Mestre pediu para que um dos seus mais valorosos apóstolos retornasse, para nos lembrar não apenas sobre o poder do amor, a virtude maior, mas também para mostrar a sabedoria transformadora das demais virtudes e sinalizar o caminho." Interrompi para dizer que não sabia do que e de quem ele se referia. O velho fechou os olhos e cantarolou a oração ensinada por Francisco: "Onde houver erro, que o leve à verdade. Onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que o leve à luz." Voz de Paula Pauline.